Ficamos agora com as notícias na Source SF, com a edição de Suzete Rodrigues.
O líder do PSD Açores, Duarte Freitas, frisou hoje a convicção de que os Açores precisam de uma mudança no modelo de governação e no modelo económico. Duarte Freitas falava esta manhã em conferência de imprensa, depois de ontem à noite a Comissão Política Regional do Partido ter se reunido para analisar os resultados das eleições.
Apesar de não termos ganho as eleições, não desistimos das nossas convicções. Estamos convictos, e embora essa mensagem não tenha passado para a maioria dos açorianos, estamos convictos de que os Açores precisam de uma mudança no modelo governativo, na forma de governar, muito mais aberta à sociedade e puxando para cima pela sociedade civil, e precisam também de uma mudança no modelo económico e social dos Açores. Aliás, não somos nós os únicos a defendê-lo, estamos muito bem acompanhados, infelizmente não estivemos acompanhados pela maioria dos açorianos, mas a nossa convicção de que é preciso uma nova forma de governar e é preciso um novo modelo social e económico, mantém-se e vamos, quer seja no Parlamento, quer seja fora do Parlamento, defender esta nossa visão.
Foi decidido na reunião da Comissão Política Regional que no próximo dia 5 de novembro, que vai reunir na Horta o Conselho Regional e Estatutário Ordinário, este órgão vai analisar a proposta da Comissão para a data das eleições diretas no partido, a 19 de dezembro, uma data proposta pela Comissão, e também a data proposta pela Comissão para o Congresso, a realizar nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2017. Ora, Duarte Freitas disse também que vai recandidatar-se ao cargo de líder do PSD Açores, cumprindo assim uma promessa feita em 2013.
Minha palavra desde 2013 foi que, perdendo ou ganhando as eleições de 2016, seria candidato a presidente do partido. A questão, os militantes agora pronunciam-se estatutariamente, as eleições para a liderança do partido têm que se realizar agora. A questão de se demitir ou não agora é chover no molhado, porque os militantes vão votar no dia 19. E no dia 19 vão dizer se querem este líder, se querem outro qualquer líder que se apresente, basta juntar 500 assinaturas. Eu estou aqui, como vos disse, com toda a humildade a dar a cara pelos maus resultados, a dar nota de que queremos, estamos convictos daquilo que eram as nossas propostas de mudança para a sociedade e de mudança governativa, continuo convicto delas.
Ora, questionado sobre as demissões das comissões políticas conselheiras de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, do PSD Açores, no passado domingo, Duarte Freitas explicou que as referidas conselheiras estão em final de mandato.
Estatutariamente as eleições iam-se realizar. A Comissão Política Conselheira de Angra e da Praia, como 10 das 15 comissões políticas conselheiras, tinham que ir a eleições. E essas da Angra e da Praia também eram aquelas que estavam no final do mandato. Tinham que ir a eleições e é isso que se está sugerindo, que vão no mesmo dia que vai haver as eleições para a liderança.
Duarte Freitas, esta manhã em conferência de imprensa. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa vai ser multado pelo Tribunal de Contas devido à entrega intempestiva de documentos relativos a 2014, Nuno Martins Neves.
Este é o resultado do relatório de uma auditoria efetuada pela Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, a que a Agência Lusa teve acesso, que pretendia apurar a responsabilidade financeira pela falta de prestação de contas consolidadas por parte do município. Em causa estão as contas consolidadas relativas a 2014 da empresa de transportes coletivos da Ilha Graciosa, cujo capital social é detido em 78,35% pela Câmara de Santa Cruz, que não foram entregues dentro do prazo previsto na lei. Os juízes conselheiros do Tribunal notificaram o presidente da autarquia em agosto de 2015 para que justificasse no prazo de 10 dias por que razão os documentos não foram apresentados, recordando que a falta injustificada de prestação de contas constitui infração punível com multa. O presidente do município, o socialista Manuel Avelar, respondeu apenas 2 dias depois que o entendimento da autarquia era o de não existir obrigatoriedade de apresentação de contas consolidadas, atendendo aos reduzidos valores de vendas da empresa e de número de trabalhadores. Esta interpretação não coincide, no entanto, com a dos juízes conselheiros, que lembram que essas regras não se aplicam aos municípios. A Câmara de Santa Cruz da Graciosa acatou o entendimento do Tribunal de Contas e tratou de enviar as contas consolidadas para a empresa municipal, mas não se livrou ainda assim de uma multa, que de acordo com o relatório da auditoria varia entre 510 euros e 4.080 euros.
E neste caso, a multa aplica-se apenas ao presidente da Câmara de Santa Cruz, mas exclui a responsabilidade dos restantes vereadores, atendendo a que o município já tinha deliberado em 2013 que o envio de documentos ao Tribunal de Contas era uma competência exclusiva do presidente do município. Os utentes da Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia já não vão ser transferidos, tendo em conta que a Santa Casa comprometeu-se a realizar diversos investimentos para garantir as condições de salubridade, higiene e segurança que estavam identificadas no relatório da Delegação de Saúde de Ponta Delgada. Entretanto, a Delegação de Saúde vai supervisionar a unidade através de uma equipa multidisciplinar criada para o efeito, uma equipa que permite manter os utentes nos cuidados continuados, como explicou o delegado de saúde, Paulo Margato.
Reconhecendo-se o esforço da instituição em cumprir agora as medidas de salubridade, higiene e segurança preconizadas pela Delegação de Saúde e concluindo esta através da realização de vistoria urgente a pedido da Santa Casa, que presentemente estão garantidas as condições necessárias para a continuidade da prestação de cuidados, por se encontrarem ultrapassadas as inconformidades que determinaram o mandado de intimação. Será constituída de imediato uma equipa multidisciplinar sob a coordenação direta do Delegado de Saúde, com funções de supervisão da implementação da correção das irregularidades e de tutela da prestação de cuidados e das condições de funcionamento nesta fase, e até que estejam reunidas na íntegra todas as condições de funcionamento mencionadas no relatório de vistoria e legalmente exigidas.
Já o provedor da Santa Casa, José Francisco Silva, mostrou-se satisfeito com a solução encontrada.
Os utentes permanecerão na UCCI da Santa Casa, facto com que muito nos congratulamos, em primeiro lugar, pelo que representa de benéfico e vantajoso para os nossos utentes, e em segundo lugar, pela constatação de que o serviço já reúne as condições que o permitem. A solução, para além da solicitação de nova vistoria à Delegação da Saúde de Delgada, passou por um trabalho de parceria que unirá os esforços comuns da Delegação de Saúde de Ponta Delgada e da Misericórdia de Ponta Delgada, no sentido de eliminar na sua totalidade as situações em causa, obter um nível de funcionamento de elevada qualidade.
Esta equipa multidisciplinar vai permanecer na Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa durante 6 meses. É composta com a colaboração da Unidade de Ilha de São Miguel e a Secretaria Regional da Solidariedade Social. Esta equipa é constituída por um médico, um enfermeiro, um nutricionista e uma assistente social. A DECO entrega hoje na Assembleia da República e no Ministério das Finanças um manifesto com 7.500 assinaturas para exigir que todas as despesas escolares sejam dedutivas no IRS. A iniciativa foi lançada a 23 de agosto pela DECO com o objetivo de propor a revisão das regras de dedução das despesas de educação em sede de IRS no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2017. O fiscalista da DECO, Ernesto Pinto, lamenta que as despesas de educação não sejam todas declaradas no IRS e dá exemplos de tratamento desigual de contribuintes que têm filhos a estudar no privado e no público.
Por exemplo, quem tenha um filho a estudar num colégio particular e se o colégio passar a fatura onde já estejam incluídas as refeições escolares e um transporte, tudo é deduzido como despesas de educação. Um outro contribuinte, ou até o mesmo contribuinte que tenha outro filho numa escola pública, as despesas de refeição, por exemplo, não serão deduzidas como despesas de educação, caso seja um serviço concessionado, como existe em grande parte das escolas públicas. E o mesmo se aplica relativamente a um transporte privado que seja contratado. Ou seja, temos aqui de facto um tratamento não igualitário entre os contribuintes quando realizam despesas com as mesmas características.
A DECO pede então na Assembleia da República para que todas as despesas escolares sejam dedutíveis em IRS. Baixou o número de desempregados inscritos nos centros de emprego da região em setembro deste ano, recuando 0,3% em relação ao mês de agosto. Rafael Edral.
O número de desempregados inscritos nos centros de emprego dos Açores baixou em setembro 11% em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a descida equivale a menos 1.199 desempregados. Foram apresentadas 173 ofertas nos centros de emprego dos Açores, o que representa uma subida de 3% no mesmo período homólogo. A nível nacional, o número de desempregados inscritos baixou 8,8% relativamente ao mesmo mês de 2015 e recuou 1,5% face a agosto. Em comparação com setembro de 2015, o desemprego diminuiu em todas as regiões do país. O Algarve registra a descida mais acentuada, com 18,4%, seguida dos Açores, com 11%.
Dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional.